Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, esse é o nosso programa de estreia na Web Rádio Verdão e traremos para você, torcedor, algumas curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30, né? Então vamos acompanhar, seguir todas as plataformas da Web Rádio Verdão, onde a gente vai interagir, trazer um pouco mais de conhecimento, trocar algumas informações a respeito do nosso Verdão. E nada mais justo que nesse programa de estreia, nós estamos às vésperas de participar pela 18ª vez da Taça Libertadores da América, Palmeiras sendo a equipe brasileira ao lado de Grêmio e São Paulo com o maior número de participações na competição. Então o Verdão, que aí terá o seu jogo inaugural nessa quinta-feira, dia 1º de março, contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, às 21h30, com transmissão aqui do pessoal da Web Rádio Verdão. Vamos sintonizar, fica ligado, a gente vai trazer algumas curiosidades a respeito do Verdão no maior torneio continental das Américas. O nosso confronto diante do Júnior Barranquilla será a primeira vez que o Verdão terá a equipe colombiana pela frente em Libertadores da América. Vale lembrar que o único jogo que o Verdão fez contra o Júnior Barranquilla em sua história aconteceu no ano de 1997, sim, foi um torneio lá nos Estados Unidos, em Miami, pela Rebook Cup, que terminou empatado em 2-2. Os gols do Verdão naquela ocasião foram marcados por Euler, filho do vento, e o cerebral meio-campista Alex, né? Uma recordação importante ali no início de trabalho do Luiz Felipe Scolari como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tivemos esse confronto amistoso nesse torneio patrocinado pela essa empresa fabricante de material esportivo, em que o Verdão tomou parte naquela ocasião, um empate de 2-2, o único confronto entre as equipes. Das demais equipes que o Verdão enfrentará na primeira fase, né, que é o Boca Júnior e o Aliança, o Palmeiras está aí no grupo 8, ao lado do Boca Júnior, Aliança de Lima do Peru, e o Júnior Barranquilla, que passou todas essas fases preliminares, então ele já vem atuando pela competição. E com os demais integrantes desse grupo 8, o Verdão também tem um histórico interessante, que a gente apresenta aqui. Contra o Boca Júnior foram 6 jogos entre Palmeiras e Boca na história da Libertadores, com uma vitória para cada lado, então mostrando a grandeza de ambos, sempre bastante equilíbrio, e 4 empates. Vale lembrar que fizeram a decisão, né, nos anos 2000, tanto numa fase semifinal como na disputa de um título, e todos os jogos aí, quem não lembra, jogos extremamente apertados e um decidido pela arbitragem, fatídico caso do Ubaldo Aquino, naquele roubo do pênalti no volante Fernando, lá na Bomboneira, né? Esperamos que dessa vez o Palmeiras possa tomar todas as providências de bastidores para que isso não se repita e que o Palmeiras consiga superar esse seu rival tradicional nas Américas. Já contra os peruanos, o Palmeiras tem uma ampla vantagem. Na história da Copa Libertadores, foram dois jogos contra o Alianza Lima e duas vitórias palestrinas, né? O Verdão se dando bem com a equipe peruana, esperamos que faça prevalecer a sua vantagem histórica e possa conseguir aí novas vitórias perante o seu rival peruano, né? Foi também o Palmeiras, né, ao longo da competição, a primeira equipe na história da Libertadores da América a disputar uma final de Libertadores. Sim, isso foi em 1961. Palmeiras enfrentando o Peñarol. Palmeiras ficou com o vice-campeonato naquela ocasião. Partidas reídas, uma decisão no estádio do Pacaembu e outra no campo do Peñarol em Montevideo, estádio nacional de Montevideo, né, o palco, o grande palco das grandes competições no Uruguai, e o Verdão ficou com o vice-campeonato naquela ocasião. De lá para cá, o Verdão participou de quatro decisões, né? Portanto, então, em 1961, a primeira vez que o Verdão chegou a uma decisão, 68, a segunda decisão que o Verdão participou do torneio continental, diante do poderoso Estudiantes de La Plata, da Argentina, comandado por Verón, das maiores equipes à época do futebol mundial e também continental. O Verdão ficou com o vice-campeonato em um jogo bastante controverso, um jogo que precisou ser realizado em três partidas finais, pelo fato de que no jogo na Argentina deu Estudiantes. Na partida de volta, o Verdão atropelou por 3-0 e houve a marcação de um jogo desempate que foi extremamente acidentado em palco uruguaio. E isso fez com que o Verdão amargasse aí mais um vice-campeonato. Em 2000, o Verdão também ficou com o vice-campeonato diante do Boca Júnior, como apresentamos. E o título do Verdão, o único título do Verdão que temos da Copa Libertadores da América, foi em 1999, numa campanha histórica, né, que todos nós rememoramos com bastante alegria, aquela final diante do Deportivo Cali. Mas a campanha em si traz para nós, palestrinos, inúmeras recordações, né? A eliminação em São Januário, do atual campeão à época, o Vasco da Gama, numa virada histórica por 4-2. Depois, a noite de São Marcos, parando o nosso maior rival, Corinthians, tanto na primeira partida e depois na decisão por pênaltis. A maestria de Alex diante do River Plate no Palestra Itália, na vitória por 3-0 nas semifinais. E na final, diante dos colombianos do Deportivo Cali, aí o Verdão sagrando-se campeão da competição em seus domínios. Então, Verdão em quatro decisões, um título em 1999 e três vice-campeonatos em 61, 68 e 2000. Palmeiras é o time brasileiro que mais gols anotou na história da Taça Libertadores. É, o Verdão é o que mais balançou as redes entre os brasileiros, é o que mais castigou as redes sul-americanas na competição. Foram 287 gols marcados pelo Verdão. E o Palmeiras teve, né, nessa condição, o artilheiro máximo do torneio em três ocasiões. O primeiro deles foi o grande Tupanzinho, avante dos anos 60, um ídolo da torcida, jogador extremamente importante na primeira academia. Tupanzinho, em 1968, com 11 gols marcados, ele foi o craque do torneio, foi o jogador aí que tirou elogios de toda a imprensa sul-americana e ficou com o título de artilheiro da competição. O segundo artilheiro do Palmeiras no torneio surgiu em 2001. O Meia Lopes surgiu de maneira promissora como um grande craque, depois, ao longo da sua carreira, se apagou, mas naquela edição de 2001 ele foi extremamente importante e comandou o ataque do Palmeiras com 9 gols marcados e ficou com a artilharia do torneio. Em 2006, nós tivemos dois atletas, curiosamente, tivemos dois atletas do Palmeiras dividindo a artilharia máxima do torneio, e foram eles o Washington e o Marcinho, com 5 gols cada, aí dois jogadores do Palmeiras dividindo a artilharia do torneio de 2006 na Taça Libertadores da América. E por falar em números de gols, né, enfim, jogadores que mais marcaram pela história do Palmeiras na competição, tivemos grandes atacantes, né, Evair, Oséias, César Maluco, o próprio Tupanzinho, enfim, mas o maior artilheiro da história do Palmeiras no torneio, curiosamente, não é um atacante de ofício, e sim o meio-campista Alex. Olha aí, o Alex é o jogador do Palmeiras que mais marcou gols pelo Verdão no torneio. Foram 12 gols marcados em 3 edições que ele disputou pelo Verdão, em 1999, 2000 e 2001. Então, 12 gols marcados é a marca do maior artilheiro do Palmeiras na história da competição, que é o meio-campista Alex, né? Talvez um desafio aí para os nossos homens de área, os centroavantes atuais, tentarem quebrar esse recorde do Alex. Quem sabe seria muito importante para a nossa caminhada na competição, né? E falando do atual elenco, o William Bigode, com 4 gols marcados na edição passada, é o atleta, né, desse plantel que temos em 2018, é o atleta palmeirense que mais fez gols com a camisa do Verdão no torneio. E quem vestiu a camisa do Palmeiras por mais vezes na competição foi o nosso santo, foi o nosso querido camisa 12, São Marcos, de Palestra Itália. Ele é o atleta palmeirense que mais vezes jogou a Libertadores da América pelo Verdão, com 57 jogos disputados, né? Foi herói da campanha de 99, onde ele de fato surgiu como um grande astro e ídolo palmeirense pelos seus grandes feitos. Foi aclamado como o primeiro goleiro, né, na história da competição, a ser o craque da competição, e ele é o jogador que mais vezes envergou a nossa camisa no torneio continental, e foi importantíssimo na conquista do único título palestrino na Libertadores. Do atual elenco, fazendo comparativo, não menos importante, Fernando Praz, com 19 jogos disputados, é quem mais jogou o torneio atuando pelo Verdão, né? Possivelmente aí vamos ver como é que vai ser essa sequência, né, do Jailson, do Fernando Praz, enfim, na meta Alviverde, o Everton também chegando agora. Vamos ver o que o Roger Machado terá como opção para essa sequência na competição e também na temporada, né? 3 grandes goleiros, mantendo a tradição de grandes goleiros na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E falando em Roger Machado, ele será o 23º técnico do Palmeiras a disputar a competição. Vale lembrar que o Filipão, com 28 jogos, é quem mais treinou o Palmeiras na história da Libertadores, né? Sendo o comandante com o maior número de vitórias, com 14 triunfos e chegando a duas finais nas duas vezes que dirigiu o time palmeirense, né? Com um título em 99 e um vice-campeonato em 2000. Portanto, o tamanho do Filipão na história da competição, na história do Palmeiras, né? Não à toa ele está entre os grandes comandantes da vida palmeirense. Ele é o senhor América da Sociedade Esportiva Palmeiras no que tange a Libertadores, né? Sobre as grandes goleadas, Palmeiras registrou a sua maior goleada no ano de 1995, justamente no dia 4 de abril daquele ano, quando venceu a equipe do Equador do El Nacional pelo placar de 7 a 0 no estádio Palestra Itália. Essa é a maior goleada do Verdão na história do torneio. Torcemos para que essa seja a segunda ou a terceira maior. Esperamos que o Verdão possa impor e castigar os seus adversários que terá pela frente na Libertadores. Importante o desempenho ofensivo do Palmeiras numa competição como essa, até por conta dos critérios sempre de gols, enfim, que podem ser determinantes para o sucesso ou não da equipe na competição. E o Verdão é uma equipe que costuma se dar bem em estreias de Libertadores. O Palmeiras tem um bom histórico nas suas exibições inaugurais das competições em Libertadores. A última derrota no primeiro jogo da competição aconteceu só em 1974, diante do São Paulo Futebol Clube. De lá para cá, foram 12 jogos, 12 estreias, com 9 vitórias alviverdes e 3 empates. Portanto, um número alentador para nós palmeirenses, pensando aí numa projeção daquilo que teremos pela frente diante do Júnior Barranquilla. O Verdão também possui um bom desempenho frente aos times colombianos propriamente dito, né? Todos aqueles times colombianos que o Verdão atuou contra, o Palmeiras tem uma vantagem expressiva. Foram 6 jogos apenas na competição contra os colombianos. Entretanto, com 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, com 13 gols a favor dos palmeirenses contra 8 gols sofridos. Né? Aí o Verdão levando vantagem sobre os seus rivais colombianos. Esperamos que a história possa se repetir e que o Palmeiras tenha muito sucesso na sua estreia agora, quinta-feira, aí em Barranquilla, contra o Júnior, uma equipe categorizada que vem apresentando um bom futebol. Até recentemente, um atacante da equipe colombiana, o Chara, foi observado pelos olheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras. Surgiu o interesse, um jogador velocista, bem característico dos colombianos, com bastante talento, um jogador que é de se observar e que foi importante na caminhada do Júnior para que superasse a fase inicial e conseguisse levar os colombianos à fase de grupo. Passando, por fim, os números gerais do Palmeiras na competição. Palmeiras, ao todo, ao longo dessas suas 18 participações, o Verdão fez 162 partidas, olha aí. Verdão mais que centenário na Libertadores, um dos clubes brasileiros que mais jogos disputou na competição. Então, experiência não nos falta. Foram 83 vitórias, um número bastante expressivo. Logo mais, acredito que não nesse ano, mas talvez nas próximas edições, o Palmeiras já chegue facilmente à marca das 100 vitórias alcançadas. Com 31 empates na história da competição, em todas as suas edições, e 48 derrotas. O Verdão foi às redes ao todo em 287 oportunidades. Podemos aí chegar facilmente à marca de 300 gols na Taça Libertadores, seguindo uma média, né? Se comparado às duas últimas edições, o Palmeiras em 2016 fez 12 gols na competição, em 2017, 14, projetando que uma média nesse ano faça ali mais ou menos entre 12 a 14, passamos aí dos 300 gols na competição. Esperamos que sim. E sofreu apenas, durante todo esse período, 189 gols. Portanto, esses são os números que a gente apresenta, um pouco das curiosidades que a gente apresenta nesse nosso podcast inaugural, que vai ao ar sempre, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. Então, eu agradeço a audiência de todos, espero a interação, espero o contato, os comentários, espero os palpites e também as sugestões, para que a gente sempre evolua, melhore e traga as informações históricas que o torcedor do Palmeiras tanto gosta, tanto aprecia e que faz parte da nossa essência. A gente cultivar a nossa memória é essencial para que a gente possa legar às futuras gerações um pouco dessa tradição, dessa chama, desse amor, dessa paixão palestrina que corre em nossas veias. Então interaja nas minhas redes sociais, opine e participe no meu Facebook, Fernando Galupo, lembrando, Galupo com dois P's, um de Palmeiras, outro de Palestra, né? No meu Twitter, @ Palestra Galupo, também com dois P's, um de Palmeiras, outro de Palestra, meu e-mail, palestragalupo@gmail, e tem um site onde a gente pode bater um papo maior, fazer uma reflexão maior sobre momentos oportunos, tanto da vida do Palmeiras quanto da vida esportiva propriamente dito, que é fernandogalupo.wordpress.com. É um blog onde a gente pode interagir com o maior número de caracteres e a gente trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre os mais diversos temas. E lembrar sempre de acessar todos os canais de comunicação da Web Rádio Verdão, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e difundir as coisas da Sociedade Esportiva Palmeiras, do tamanho e da grandeza que o Verdão merece, sem nenhuma distorção, e com muita paixão, e com muito amor, e com um sangue alviverde. Tá ok? Essas são as considerações que eu faço neste nosso podcast inaugural, e desejando uma grande estreia para a Sociedade Esportiva Palmeiras nesse desafio que é a Taça Libertadores da América, numa temporada que tem tudo para ser mágica na história do nosso querido Verdão. Muito obrigado a todos pela audiência e seguimos aí com a Web Rádio Verdão no Salve Palestrinos, aonde a história sempre estará viva.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.